Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação e começando uma nova semana. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, o Alisson
Bezerra. Boa noite, Heron. Bora começar a semana. Segunda-feira, 10 de março. Hora H tá no ar. Bora, Paraíba.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Justiça. Defesa de Fernando Cunha Lima questiona judiciário se o médico seguirá detido em Pernambuco, transferido para João Pessoa ou se conseguirá prisão domiciliar.
Inquérito. Ministério Público investiga denúncia de bingo de mulheres em cidade do Brejo da Paraíba.
Mobilidade. Faixas exclusivas para ônibus voltam a ser obrigatórias em João Pessoa a partir de hoje.
Política. Com Tião Gomes fora da disputa por vaga de conselheiro do TCE, deputados apostam em semana com surpresas.
Resistência. Correndo por fora, contadora do Sertão da Paraíba revela aqui na Hora H dificuldades para conseguir assinaturas de deputados e atender critério de registro.
Entrevista na Hora H de hoje da TV Manaíra. Às 8:30, Heron Cid entrevista o deputado federal Cabo Gilberto Silva, do Partido Liberal.
Meio Ambiente. Ministério Público Federal cobra medidas urgentes para solucionar avanço do mar no litoral norte da Paraíba.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba para esta terça-feira.
Temperatura máxima em 33 graus e a mínima 22 graus.
A hora na Paraíba agora, 6:04.
6:04.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, está aberta oficialmente a temporada da disputa pela vaga de conselheiro ou conselheira do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Já saiu o edital, as regras estão na praça. E, não por coincidência, no mesmo dia, principal candidato até então, o deputado estadual Tião Gomes, do PSB, resolveu jogar a toalha. Desistiu desse round, mas não da luta pelo desejo de ser conselheiro. Ele publicamente revelou que quer se preservar para outros embates, porque duas vagas para o plenário do TCE ainda vão surgir. Tião Gomes deu um passo para trás, tentando ganhar um impulso para as duas vagas à frente. Essa é uma questão periférica da discussão que deve ser travada no âmbito da Assembleia Legislativa da Paraíba e que, apesar de ser dentro da Assembleia, não pode ficar restrita às paredes do plenário da casa ou ao interesse restrito dos gabinetes dos 36 parlamentares responsáveis por essa escolha. A eleição é também, essa eleição, uma extraordinária oportunidade da Assembleia da Paraíba, dos deputados estaduais, das instituições paraibanas também, darem uma demonstração de que estão antenada com os novos tempos, com a participação popular, com os conceitos de cidadania, de moralidade, com espírito republicano. O debate deve, primeiro, antes dos nomes, girar em torno de qual o perfil de conselheiro ou conselheira, qual é o perfil que se adequa a esses tempos e ao atual composição do Tribunal de Contas do Estado. Uma das perguntas básicas: o que é que hoje o Tribunal de Contas do Estado não tem lá? O que é que falta para incrementar e colocar para cima o nível da composição do Tribunal de Contas do Estado? Um tribunal que vem sendo criticado há muito tempo, lembremos, exatamente por guardadas raras exceções, ter uma composição eminentemente política. Então, esta eleição não pode se resumir apenas a um conchavo. Não pode ser uma eleição que utilize o mesmo critério de formação de chapas partidárias comuns nos acertos eleitorais. Não pode apenas ser um mero acordo político ou de grupos políticos. Tem que ter algo a mais, algum verniz, algum conceito que dê a chancela para que a próxima que ocupe essa vaga seja alguém revestido dos critérios mínimos e que se coadune com o que se espera de um Tribunal de Contas respeitável. Então tem que ter debate, tem que ter discussão e tem que ter também o olhar atento da opinião pública da Paraíba. A eleição para a vaga aberta para o Tribunal de Contas do Estado não pode ser um faz de contas.
Hora H. O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente
vamos juntos em João Pessoa pela Rádio Pop FM 89.3 e a nossa cabeça de rede Campina Grande Pop Cariri 101.1 FM em todo o estado, em todas as regiões, em 25 emissoras conectadas na rede Mais Rádios.
Direto, objetiva e clara, tá no ar. Hora H, chegou, era um sinto de confiar.
Cheguei em Paraíba, ao seu lado e com o Alisson Bezerra até as 7 da noite.
Tá no ar, Hora H, chegou, era um sinto de confiar.
A partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Hora H,
tá no ar.
Está no ar, a Hora H.
As águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, as boas-vindas da noite. Nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Alguém já disse que a vida testa os fortes, desafia os preparados e transforma os que não desistem. A diferença entre vencer e fracassar não está meramente no talento, na capacidade pessoal ou na sorte, mas também na coragem, na fé de seguir em frente quando tudo parece perdido e difícil. Já percebeu que alguns superam desafios vistos como impossíveis e outros desistem logo no primeiro obstáculo? Guerreiros não nascem prontos. São forjados na adversidade, na dor, na batalha. E geralmente aprende muito com as quedas, com os nãos. É aí que a gente vai se fortalecendo em cada batalha, em cada superação. Mas nada disso, nenhum obstáculo é possível superar e nenhum impossível é possível vencer sem a poderosa, insubstituível, inabalável mão de Deus. Que essa seja uma verdade na sua vida, na minha vida. Que a gente não viva pelo que vemos, pelas circunstâncias diante dos nossos olhos, mas pela fé que vê muito, muito além das circunstâncias. Lado de Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo ligadinho. Opa, cadê Heron? Cadê
você?
Aí sim, boa noite pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui na Hora H. Começando mais uma semana, graças a Deus, ao lado do atleta Heron Cid César.
Obrigado.
Soares de Madrid, que
Obrigado.
Tava lá como atacante. É isso, Heron Cid?
Não.
Tava na defesa, no ataque, tava onde?
Rapaz, empelada que você joga em todas as posições, mano. É onde a bola
quer fazer
tá.
Gol, né?
É onde a bola tá, ajuda de todo jeito.
Sabe quem quer fazer gol aqui na Hora H? Você. Golaço de participação a partir de agora. Manda tua mensagem, interage com a gente. 99346-5236. 99346-5236. Manda tua mensagem, 30 segundos. Interage conosco aqui na Hora H. Comigo, arroba o Alisson Bezerra.
Comigo você fala agora no Instagram. Me deu prazer, alegria de falar comigo no Instagram. Arroba Heron Cid.
Como é que
arroba
é?
Arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite. É jornalismo sem parar aqui na Hora H.
Hora H.
Abraçando Alexandro Lira, ouvinte de todos os dias da Hora H na Rádio Independente FM de Serra Branca. Boa noite, Serra Branca. Boa noite, Cariri da Paraíba, na sintonia da mais potente da região. Valeu, Alexandro. Um abraço pra você. Valeu pela companhia. E a partir de agora a gente acelera com a informação e você acelera para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Você está na Hora H.
Hora H.
E o Luciano Silva já está trazendo polêmica, viu, Heron, para a Hora H de hoje.
Qual é?
O seguinte, na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. A esquerda irritada ataca Frei Gilson por conta da live de 1 milhão na madrugada.
Não sei porque incomoda tanto, né?
Incomodou, viu?
Uma live falando de Deus.
O carequinha Frei Gilson incomodou,
Frei,
viu?
Não tá fazendo a parte dele, pregando a palavra de Deus. O que é que se incomoda?
Olha, precisa se reconhecer. Numa madrugada, você colocar 1.400.000 pessoas pra rezar um texto de 2 horas.
Estranho alguém se incomodar com isso. Porque o natural seria você, pelo menos, reconhecer, aplaudir, né?
E outra, não é algo obrigatório, né? Não tem um decreto que todo mundo tem que acompanhar, né? Todo mundo tem que seguir, né?
Mas o incômodo revela muito.
É, e traz muitas mensagens também. Mas bora começar com a informação da redação do portal SPB.
Boletim da redação.
A previsão do médico Fernando Cunha Lima de que se em 2 dias sairia da cadeia não se cumpriu. Hoje a defesa do médico procurou o judiciário da Paraíba para saber qual o destino que o paraibano, que atualmente está preso no Grande Recife, vai ter. Roberto Tagino.
Nesta segunda-feira, a defesa do pediatra Fernando Cunha Lima apresentou uma manifestação à juíza Virgínia Gaudêncio, da 4ª Vara Criminal de João Pessoa, para que o médico siga recolhido em uma unidade prisional pernambucana ou cumpra prisão domiciliar em Pernambuco. Em audiência de custódia, a justiça pernambucana entendeu que caberia à vara criminal da capital paraibana, responsável pela decretação da prisão preventiva, decidir se o médico seria recambiado para algum presídio de João Pessoa ou se permanece no Centro de Observação Criminológica e Triagem, em Abreu e Lima, na Grande Recife, onde está detido. O advogado Aécio Farias, que atua na defesa de Fernando Cunha Lima, disse que, entre as alegações pela permanência do pediatra em Pernambuco, é a que ele corre risco de vida se vier à Paraíba.
Em Recife é o lugar que há muitos anos já mora sua filha, mas os outros filhos para lá se mudaram em virtude de todo esse processo que se avolumou nas redes sociais, enfim, de uma condenação antecipada de um médico que há 55 anos exerce o sacerdócio. Então, em virtude das ameaças contra a integridade física dele, da sua própria vida, e até, pasme, foi dito até que caso ele falecesse, seria depedrado o seu túmulo. Então, de modo que não há nenhuma garantia de que ele, sendo preso ou cumprindo essa prisão aqui na Paraíba, seja domiciliar ou seja em qualquer dos presídios daqui, a integridade dele não venha a ser maculada.
Sobre o pedido para prisão domiciliar, a defesa alega que Fernando Cunha Lima, de 81 anos, apresenta vários problemas de saúde. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H!
6h18. Para começo de conversa, o Alisson Bezerra, a desastrosa e arrogante previsão do pediatra Fernando Cunha Lima na última sexta-feira, quando preso, de que só passaria 2 dias encarcerado, já não se concretizou, né? Tem mais de 2 dias na cadeia.
São 72 horas já.
Também, se depois daquilo e de tudo isso, na audiência de custódia, ele fosse liberado, aí era realmente o atestado da desmoralização da justiça. Mas para quem não ouviu sexta-feira, a gente vai só rememorar o que ele disse ao desembarcar em João Pessoa, preso após 4 meses de fuga. Foragiu 4 meses. Quando foi preso, ao se deparar com os repórteres da Paraíba, disse essas pérolas.
Agora com a minha doença eu não vou ficar preso.
O senhor tem certeza que não fica preso?
Tenho certeza, eu vou ficar só 2 dias e saio.
Precisa dizer o que mais depois de ouvir isso? Essa é a expressão do acusado. A confiança plena, total e restrita no álibi a ser levantado pela defesa. A pergunta é, vai se sustentar? Os 4 meses que estava fora, ele estava internado, estava com um tratamento especial? Porque conseguiu ficar fora de uma estrutura de saúde durante 4 meses e agora só consegue cumprir qualquer prisão, qualquer medida jurídica com um aparato de saúde que lhe garanta a integridade. É algo que talvez fique cada vez mais complicado para a defesa conseguir provar.
6:20, a gente segue acompanhando na expectativa de que a qualquer momento sair essa decisão do Judiciário da Paraíba. Qual o destino de Fernando Cunha Lima?
O que vai deixando claro, Alisson, que a estratégia da defesa a partir de agora não é nesse momento nem enfrentar o conteúdo avassalador das denúncias, mas minimizar o encarceramento, pelo menos para uma prisão domiciliar.
Como...
Diante da gravidade das denúncias, da robustez dos depoimentos, resta tentar diminuir as consequências do que está posto e já decidido preventivamente pela justiça.
Como falei na última sexta-feira, eram nos bastidores lá da Central de Polícia, e durante o final de semana a gente pôde conversar também com setores da justiça e da polícia, todos ainda surpreendidos com as falas de Fernando Cunha Lima.
A boca fala o que o coração está cheio.
A arrogância, digamos assim, a prepotência de mostrar que teria o poder para poder sair quando ele bem entender. Não vou passar 2 dias aqui. Se passaram 3 dias e até agora não há nenhuma decisão favorável ou contrária a Fernando Cunha Lima.
Ou é formação pessoal, ou é caráter, ou é dessa forma que ele tem sido alimentado por alguém. De que não se preocupe que o senhor vai sair dessa sem maiores... arranhões.
Heroto, falando em decisões, hoje a Prefeitura de João Pessoa decidiu voltar com as faixas exclusivas para ônibus. Houve uma polêmica muito grande durante a greve dos motoristas, as faixas foram desabilitadas, as empresas cobravam o retorno das faixas e hoje o prefeito em exercício, Léo Bezerra, anunciou que as faixas exclusivas estão de volta. Albemar Santos, isso vai mudar em quê para o cidadão que está acompanhando a Hora H pela Pop FM 89.3 em João Pessoa?
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wasso. Aliás, dizer que, Heron, eu já tentei fazer vários daquele que você fez, mas continuo tentando, viu? Parabéns.
Só quem não está entendendo nada, o Alisson Bezerra e Albemar Santos estão falando de um lance que eu postei na minha rede social, de uma pelada em que eu fiz um gol bonito. E eu não resisti, quis compartilhar, pelo menos para ver se alguém aposta em mim como... Se bem que a seleção brasileira tá ruim, né, Albemar? Então,
segundo...
Dorival, tô por aqui.
Segundo Gabriel Buquerque,
você
Albemar...
pode ser a salvação do Vasco, viu?
Não, eu tenho um compromisso já com o Flamengo. Não posso, Albemar. Na seleção ainda me disponho por um patriotismo. Não confundo a palavra patriotismo.
Heron Cid só não pode ir pra Sapucaí, viu?
Não, aí não.
Então vamos lá.
Deixa pra animar.
Aí deixa com o Patrícia Poeta.
Pois é, vocês acabaram de ver que passou um ônibus aqui na Avenida da Sul, tá passando outro agora.
Três.
Por que que a gente tá citando isso? Porque como o Alisson falou aí na abertura, você também, Heron, a decisão da Prefeitura da Capital de retomar a exclusividade da faixa de ônibus dos principais corredores aqui da capital, a partir desta segunda-feira, ela foi tomada com base em um relatório técnico elaborado pela SEMOB, que é a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana aqui de João Pessoa. Esse relatório foi apresentado na última sexta-feira. Quem dá detalhes, quem fala, quem explica sobre essa medida que foi tomada pela Prefeitura de João Pessoa, o retorno da faixa exclusiva para o ônibus, é o diretor de operações da SEMOB, Sanderson Cesário. Acompanhe conosco.
Então, mediante todo o estudo que fizemos, desde o dia 27 de janeiro, a gente vem se debruçando sobre números, sobre dados, e aí culminou no dia de hoje com o retorno das faixas exclusivas, que são fundamentais para a garantia, né, do ganho da comunidade no transporte público da capital. Transporte esse que vem tendo fortes investimentos com a chegada aí dos ônibus elétricos, os BRS que estão vindo para os grandes corredores aqui da capital. Então é necessário que nós mantenhamos esse sistema, né, de faixas exclusivas para que o transporte público seja cada vez mais priorizado. E a população vai continuar tendo a flexibilização aos sábados à tarde, aos domingos e feriados, que são os dias a qual o transporte público tem redução da frota, então o transporte particular vai ter esse incentivo. Então informamos a população que a partir de hoje nossas faixas voltam a operar nos modos que a população de João Pessoa aqui já está acostumada. Estamos à disposição da população por meio do nosso site, portal.cemobjp.pb.gov.br, e por meio também do nosso WhatsApp, 98760-2134.
Bom, de acordo com o prefeito em exercício, Léo Bezerra, a CEMOB além de fiscalizar também o cumprimento da frota de ônibus, essa fiscalização também irá ficar a cargo, vai ter a colaboração do PROCON JP, além da própria população. Bom lembrar também que, apesar do uso exclusivo da faixa para ônibus está valendo já a partir desta segunda-feira, há um prazo de pelo menos uma semana determinado pela Prefeitura de João Pessoa para que os condutores se readaptem a um novo sistema. Ou seja, até pelo menos uma semana para frente não haverá multas aplicadas a quem trafegar na faixa exclusiva para ônibus, e a gente vê que motoristas continuam utilizando a faixa. Nós demos um giro pela capital hoje, inclusive enviamos um vídeo aí para a redação, acho que não vai ser possível passar, e a gente verificou que alguns horários, realmente, a faixa exclusiva, Heron e Wazir, quem nos acompanha, ela fica ociosa. Por exemplo, eu percorri quase toda a extensão da Pedro II entre 11h20 e 11h24, 11h25, um ônibus sequer não passou e os carros se espremendo nas duas faixas que restam. Bom, o bom é que fique bom para ambas as partes e que nem condutores de veículos de passeio, motos, e nem também os usuários do transporte público, os condutores de transporte público, fiquem prejudicados com essa celeuma. Heron e o Alisson, é com vocês.
Obrigado, Albemar Santos.
Tô vendo a hora, Albemar Santos, ser levado por um ônibus. Ele tá quase dentro da faixa exclusiva. Saia daí, Albemar Santos, pelo
Obrigado,
amor de
Albemar.
Deus.
Obrigado, Albemar. Boa noite, Albemar.
6h26.
6h26 na hora H.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo da Paraíba está construindo 26 novas escolas. Vai climatizar mais 452 escolas da rede estadual. E vem aí o passe livre para os alunos do nono ano e do ensino médio das regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. O governo da Paraíba também está fazendo o aeroporto de Patos e duas obras gigantes, as adutoras do Cariri e do Curimataú. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Demais! 127, nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
A denúncia de um padre sobre um bingo de mulheres foi parar no Ministério Público. O inquérito está aberto para apurar o sorteio de mulheres como prêmio no Brejo da Paraíba.
E as consequências da saída do deputado Tião Gomes da disputa pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Nos bastidores, quem está se mexendo? Quais são as opções, as alternativas? E as surpresas.
Tudo isso e muito mais você acompanha daqui a pouco na Hora H.
Um dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
Se liga aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Bora, Paraíba.
Bora. O governo da Paraíba está construindo 26 novas escolas. Vai climatizar mais 452 escolas da rede estadual. E vem aí o passe livre para os alunos do nono ano e do ensino médio das regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. O governo da Paraíba também está fazendo o aeroporto de Patos e duas obras gigantes, as adutoras do Cariri e do Curimataú. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba. Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba.
Afine os instrumentos, prepare os acordes e mostre todo o seu talento no maior festival de música autoral do nosso estado. 8º Festival de Música da Paraíba, viva o som da nossa gente. Uma homenagem a Cassiano e a Glorinha Gadelha. Inscrições até o dia 13 de março em radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica. Realização, Governo da Paraíba.
Na Semana do Consumidor, o Lojão Rio do Peixe preparou ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Afinal, no Lojão, o consumidor é quem manda. Roupeiro com 3 portas de correr, espelho e pés, só R$ 999. Conjunto de mesa com 4 cadeiras e base e tampo em granito, apenas R$ 799. Kit cozinha com 6 portas, só R$ 329. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba.
Afine os instrumentos, prepare os acordes e mostre todo o seu talento no maior festival de música autoral do nosso estado. 8º Festival de Música da Paraíba, viva o som da nossa gente. Uma homenagem a Cassiano e a Glorinha Gadelha. Inscrições até o dia 13 de março em radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica. Realização, Governo da Paraíba.
É demais! Lá, 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 já vai voltar, Hora H!
Hora H! Hora H! Hora H! É jornalismo!
É mais conteúdo! O Alisson Bezerra!
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h31. Boa noite, Cajazeiras, da Mais FM 97.7. Alô, alô, Patos, na Itatiunga FM 102,9. Um abraço para a Princesa Isabel, na Princesa FM 92,5. Alô, alô, São Bento, na Solidária FM.
Um abraço.
E Catolé do Rocha, na Independência FM 94,7.
Você na Hora H, Central da Interação.
Você entra em interação, informação de trânsito, que nesse momento a BR está muito congestionada no sentido João Pessoa Cabedelo, quase parada na entrada da Avenida Beira Rio, ali próximo à Avenida Beira Rio. Então redobra a atenção, motorista que está passando agora na BR-230, BR da Eterna Triplicação, que o trânsito está muito congestionado nas imediações da Avenida Beira Rio.
Na interação, você está agora no YouTube da Mais TV, youtube.com/MaisTV. Se inscreva nesse canal, fale com a gente, áudio e vídeo para você participar. Mas tem também a sua mensagem direta pelo WhatsApp.
993465236, a Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, Aaron Cid, boa noite, o Alisson Bezerra. Opa. Boa noite a todos os ouvintes que estão na escuta desse maravilhoso programa. Temos amanhã, segunda-feira, abençoado. Que Deus abençoe vocês aí, esses dois grandes jornalistas, Aaron Cid e Wallace Bezerra, e a todos os paraibanos e a todos os sombetenses. Aqui quem vos fala é Antônio Cavalcante. Deus abençoe a todos. Valeu. Tudo
obrigado,
bom,
Antônio. Ele está na Solidária FM 87,9, está no WhatsApp 993465236. É o canal para você mandar sua mensagem de áudio. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado.
Daqui a pouco tem mais interação. Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
No prédio da Paraíba, era um padre está denunciando um bingo onde as mulheres são os prêmios. Por conta disso, o Ministério Público da Paraíba abriu uma investigação. Gabriel Buquerque.
O Ministério Público da Paraíba abriu um procedimento administrativo nesta segunda-feira para investigar um bingo de mulheres que acontecia em uma comunidade rural de Lagoa de Dentro, no Agreste paraibano. O órgão foi provocado por uma denúncia do padre Adalto, da paróquia São Sebastião, que fica no município. Durante a homilia, o sacerdote criticou a ausência de fiscalização do poder público e a participação de homens da igreja nos jogos.
Vocês sabiam que aqui no município de Lagoa de Dentro, numa comunidade aqui rural da cidade, tem alguém fazendo bingo de mulheres? E o pior que tem homem casado indo pra lá, leva a tua filha pra botar lá no bingo também.
Em nota, o Ministério Público, por meio do promotor de justiça de Jacaraú, Rafael Garcia Teixeira, responsável por aquela região, disse que entrou em contato com o padre Adalto para coletar mais informações sobre o caso. Além disso, afirmou que segue disponível para receber mais denúncias da população. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Hora H.
Padre, foi certo, Verão City.
Pô, ninguém sabe o que foi mais grave que o padre denunciou aí. Se o ato em si, que é vergonhoso, a história de coisificar uma mulher como prêmio num bingo, ou seja, a mulher num
objeto,
sorteio,
né?
Ou se o que o padre reclama na condição de autoridade religiosa, de homens, entre aspas, da igreja, participando desse tipo de jogatina.
Infelizmente, a gente precisa lidar com questões como essa, né? Infelizmente ainda você observa. Mas tem gente já mandando mensagem pra gente sobre esse assunto. 993...
É uma denúncia séria que tem que
exatamente,
ser investigada.
O Ministério Público precisa investigar.
Tem gente que leva isso na brincadeira, na
zoação.
Aliás, nós temos,
é um caso isolado.
Nós temos pessoas que defendem a profissionalização ou a legalização, por exemplo, da profissão de prostituta, como se prostituta ou prostituto fosse uma profissão.
Apareba no ar, boa noite.
Boa tarde, Heron, Alisson. É, a denúncia do padre Adalto, né, sobre o bingo de mulheres vai além disso, né? Inclusive, ele fala que pode ter adolescentes.
Olha
e aí, eu lembro que a gente tinha os comissários de menores que ficavam olhando se algum menor estava desacompanhado dos pais. E hoje a gente não tem isso. O nosso judiciário não trabalha mais corretamente. Tem um monte de evento em João Pessoa, de madrugada, e você vê adolescentes expostos a qualquer tipo de violência. E o que é que o nosso judiciário está fazendo? O Ministério Público está fazendo? Nada, porque eles ficam agora no gabinete. Não vão para a rua, não vão botar a mão na massa.
Obrigado pela participação. Obrigado pela participação aqui, pela interação aqui na Hora H. Não se pode resumir esse caso a uma história de justiça, de Ministério Público. Isso é um problema de sociedade, né? Da geração que nós estamos vivendo, dos padrões éticos e morais que a gente desceu, que comporta tudo, né? Que admite esse tipo de coisa como se fosse normal. E até levado na galhofa, na esportiva. Né? Tem gente que ri disso, ri da tragédia humana.
Vamos falar de política na Hora H?
Tribunal de Contas do Estado, aberta a temporada pela vaga de conselheiro ou conselheira para a corte. E no dia que saiu o edital da Assembleia Legislativa da Paraíba, o principal candidato resolveu declinar da postulação para essa vaga. O deputado estadual Tião Gomes, que fez esse anúncio hoje numa entrevista à Rádio Arapuã FM, ao programa Arapuã Verdade, ao repórter Fernando Braz. Ele disse as razões porque estava declinando, desistindo dessa disputa, o Alisson.
Tião Gomes afirmou que, apesar de ter a consciência que não tem nenhum problema jurídico que lhe impeça de disputar e ser empossado caso vencesse as eleições para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
Não é verdade, tem sim.
Ele
por isso
quer,
que ele desistiu.
Ele quer evitar os embates jurídicos.
Mas ele não queria ir para a justiça.
Exatamente,
porque o Tribunal de Contas deu sinais de que não.
Não aceitaria quem não tivesse critério.
Não homologaria.
É. E aí teria o embate jurídico. Tião Gomes disse que dessa vez não vai, mas o sonho não foi enterrado. Há ainda duas novas vagas que devem ser abertas.
E já avisou que saiu da vida pública, não disputa mais nenhum cargo.
Nominando Diniz. E a partir de agora não disputa mais nenhum cargo e vai apoiar o nome indicado pelo presidente da Assembleia, Adriano Galdino.
E toma especulação em relação a esse nome. Já se fala abertamente, sem constrangimento, sem receio, de nomes que sejam do sobrenome da família Galdino. Aí são citados o deputado federal Murilo Galdino, irmão do presidente da Assembleia Adriano Galdino, a prefeita de Pocinhos Eliane Galdino e também uma filha do deputado Adriano Galdino.
A decisão de Tião Gomes pegou alguns deputados de surpresa. Pelo que a gente pôde apurar, estava muita gente ainda tentando entender essa decisão de Adriano Galdino, mas os parlamentares que nós conversamos hoje, durante toda a tarde, eles preferiram não se manifestar publicamente, porque é tudo muito novo ainda, e já que o prazo de inscrição vai até sexta-feira, eles acreditam que podem haver surpresas até o final das inscrições. Há quem aposte que Adriano Galdino, por exemplo, só vai fazer a inscrição do seu nome na reta final.
Adriano?
Não, o grupo dele, o nome dele, que ele vai apresentar exatamente na sexta-feira. Por outro lado, o governo tenta trabalhar para ter um nome também que seja apoiado pelo governo. O problema só está na viagem que o governador João Azevedo cumpre em Portugal, porque João só volta no sábado. As inscrições se encerram na sexta, ou seja, João não poderia participar diretamente das articulações da Paraíba. Teria que ser via conferência, teria que ser uma articulação online. Os deputados Tassiano Diniz, do União Brasil, e Jutaí Menezes do Republicano até agora são os deputados que têm demonstrado interesse em concorrer à vaga de conselheiro.
Tarciano Diniz, que é da oposição, já anunciou que registra a sua pretensão, a sua candidatura para a vaga de conselheiro já nesta terça-feira, amanhã.
Nas últimas horas, Heron, foi ventilada a possibilidade do deputado Michel Henrique do Republicanos também, não é isso?
Ele é do Republicanos.
O Republicanos também ser candidato, mas tudo muito indefinido. Eles acreditam que com a desistência de Tião Gomes, é preciso esperar o desenrolar, principalmente da sessão de amanhã, para saber como é que vai ser o decorrer da semana. Mas no meio de uma eleição como essa, Heron, apareceu uma novidade. Gente de fora, que não é da Assembleia.
O primeiro nome de fora da Assembleia Legislativa. É preciso se diga que a prerrogativa da indicação é da Assembleia, mas não é exclusividade o posto para um deputado ou uma deputada. A Assembleia é quem é a responsável pela indicação, mas qualquer pessoa da sociedade civil que preencha os requisitos pode pleitear a vaga de conselheiro ou conselheira do Tribunal de Contas do Estado.
Esse é o tema da entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Quem colocou o nome, à disposição para disputar a vaga do TCE foi a contadora de Patos do Sertão da Paraíba, Clair Leitão, que conversa conosco a partir de agora na Hora H. Boa noite, Clair, bem-vinda.
Boa noite, quero agradecer, né, essa oportunidade de poder demonstrar, né, a minha satisfação e o meu desejo de ser conselheira do Tribunal de Contas, né, para uma rede tão famosa, tão bem ouvida, né, líder de audiência, então para mim é uma honra estar participando.
Doutora Clair, a senhora coloca o seu nome no momento em que até pouco tempo não se havia debate de nomes que não fossem da Assembleia Legislativa, dos quadros da Assembleia. Existem alguns deputados que já estão demonstrando interesse em ser candidato. Hoje o deputado Tião Gomes desistiu da disputa. O que é que lhe motiva a entrar nessa disputa, mesmo não tendo mandato na Casa de Deputados Pessoa?
O que me motiva é lutar por um sonho, né? Lutar por uma igualdade, né? De disputa, de justiça. Eu sempre atuei, né, nessa área de contabilidade pública, com atuação muito presente, né, dentro do Tribunal de Contas. Eu conheço todos os trâmites, todos os processos, né? E ali foi gerando um sonho dentro de mim que eu tenho essa vontade de ser conselheira. E eu acho que eu ia contribuir muito para a sociedade, porque eu assim, lido com isso há mais de 40 anos, né? Eu tenho minha formação superior, né, em contabilidade, sou economista, tenho pós-graduações diretamente ligadas à área, né, de administração pública, gestão pública, gestão previdenciária, direito administrativo. Então, assim, eu teria muito a contribuir. Conheço todas as normativas do Tribunal de Contas, né, atuo com grandes municípios e pequenos municípios. Eu posso dizer que sou municipalista, né, sou conhecedora dos problemas dos municípios. Então, eu acho que tudo isso poderia ajudar bastante. E é uma grande oportunidade de ter uma mulher que não é ligada ao meu político, né? Que eu não sou ligada ao meu político, tanto é que eu sou contadora de municípios de todos os partidos. Eu não estou atrás de questões partidárias. Estou atrás de um ideal, de um sonho, e quero apenas ter a oportunidade de concorrer, somente. Mas quando eu descobri que eu precisava de 12 assinaturas, eu disse, eu vou buscar apoio na mídia, na opinião pública, para ver se os deputados aceitam isso, né?
Eu ia lhe questionar justamente sobre isso, doutora Clair. O regimento e o edital que foi divulgado prevê que para que a candidatura seja homologada, precisa-se das assinaturas de 12 deputados. A senhora tem encontrado dificuldade nesse apoio dos parlamentares? O que é que a senhora tem escutado dos deputados quando a senhora procura?
É o seguinte, todos acham fantástica a minha ideia, né? Assim, a minha coragem dessa disputa. Diz que realmente seria um ganho muito grande, né, para o Tribunal de Contas, para a sociedade. Mas alguns deputados com quem eu conversei disseram que já tinham compromissos, né, que já tinham firmado compromissos antes, porque eu também só vim descobrir sobre as assinaturas recentemente, né? Eu não sabia que tinha, estava buscando a forma de como chegar lá, mas estou conversando. Eu acho que eu estou recebendo muitos apoios, né? Já conversei com mais deputados e todos estão. Já tenho a sinalização de alguns, né, de poder assinar. Então, assim, estou na minha luta, estou batalhando, estou recebendo apoio de prefeitos, meus prefeitos que são clientes meus, de secretários, de muitas pessoas ligadas no meu convívio, né, de trabalho, dando o maior apoio. E eu estou nessa luta. Vou batalhar, vou correr atrás, vou pedir apoio da mídia, da sociedade, para ver se os deputados se sensibilizam e me dê pelo menos a oportunidade de eu concorrer.
Thaí, muito obrigado pela participação aqui na Hora H. Acho que essa frase final dela, Heron, resume tudo, resume muita coisa sobre esse processo de indicação para o novo conselheiro. Que a pessoa tenha, pelo menos, a oportunidade de concorrer. Não quer dizer que vai ser eleita conselheira.
Ela e todos que queiram.
Qualquer pessoa que queira entrar com o seu debate. É muito ruim esse sistema de indicações onde isso tudo se acontece de forma assim restrita. Isso é aqui no Tribunal de Contas na Assembleia Legislativa, TCE, mas também no Tribunal de Contas da União, onde os deputados se reúnem, fazem os acordos partidários para indicar o nome. Do mesmo jeito é do Senado. Enfim, é preciso mudar essa forma de indicação para os cargos, lembrando que são cargos vitalícios. Cargos vitalícios. Não são mandatos temporários, são cargos vitalícios.
A regra do regimento é muito ruim, porque ela estipula 5 dias só de prazo.
É
muito restrito, né? Em 5 dias, quem tem interesse saber, entrar dentro das regras e tal, e lá vai, já dificulta muito, né? O ideal é que esse debate pudesse ser bem amplo e com a participação da sociedade. E com a participação não só com a condição de concorrer, como de participar e acompanhar mesmo o processo de forma de um debate mais profundo, ampla, com questionamentos, com sabatinas, para se averiguar qual é a capacidade que os concorrentes têm de exercer essa função com onedodo e a bem do serviço público, não para o interesse restrito de grupos políticos.
Hora do intervalo comercial.
6h47 na Hora H, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe. Olha, renovar a casa nunca foi tão fácil. Na Semana do Consumidor, essa é a Semana do Consumidor. O Lojão Rio do Peixe tem ofertas em móveis, em eletros e camas box, com preços que cabem no seu bolso. Afinal, no Lojão, o consumidor é você quem manda. Colchão com molas ensacadas mais box casal, só R$ 1.099. Sala de jantar, 4 cadeiras com assento em encosto estofado e detalhes em couro. Disponível redonda ou quadrada por apenas R$ 1.299. Roupeiro com 3 portas de correr, espelho e pés, só R$ 999. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe, porque no Lojão é fácil comprar.
Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba.
É demais!
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Presidente Lula empossa os novos ministros da Saúde e das Relações Institucionais.
Os dois são petistas.
No litoral norte do estado, o Ministério Público Federal cobra ao Poder Público ações imediatas para acabar com ou ao menos frear o avanço do mar na Baía da Traição.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba, 1 hora.
Até já.
Lá, 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 lá.
Afine os instrumentos, prepare os acordes e mostre todo o seu talento no maior festival de música autoral do nosso estado.
É,
Oitavo Festival de Música da Paraíba. Viva o som da nossa gente. Uma homenagem a Cassiano e a Glorinha Gadelha. Inscrições até o dia 13 de março em radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica. Realização Governo da Paraíba.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Afine os instrumentos, prepare os acordes e mostre todo o seu talento no maior festival de música autoral do nosso estado. Oitavo Festival de Música da Paraíba. Viva o som da nossa gente. Uma homenagem a Cassiano e a Glorinha Gadelha. Inscrições até o dia 13 de março em radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica. Realização Governo da Paraíba.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre a postos por você.
Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba.
Afine os instrumentos, prepare os acordes e mostre todo o seu talento no maior festival de música autoral do nosso estado. Oitavo Festival de Música da Paraíba. Viva o som da nossa gente. Uma homenagem a Cassiano e a Glorinha Gadelha. Inscrições até o dia 13 de março em radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica. Realização Governo da Paraíba.
É demais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Na Hora H. Hora H. 8 minutos para as 7 da noite. Estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência.
Hora H.
Segue falando sobre política, indo a Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
Presidente Lula deu posse hoje à tarde aos novos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT. Diversas lideranças estavam presentes, entre elas o paraibano Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados. No pronunciamento hoje à tarde, o ministro Alexandre Padilha disse que a sua missão à frente da pasta da saúde será como prioridade a vacinação.
Nós vamos impulsionar um amplo movimento nacional pela vacinação e defesa da vida, que consolidará o Brasil como o mais amplo e diverso programa público de vacinação do mundo. Queremos chamar de volta todos aqueles que se mobilizaram durante a Covid para defender a vida das nossas crianças, dos idosos e famílias por meio da vacinação. Irei a cada canto desse país com esse propósito, na imprensa, nas igrejas, em todas as manifestações religiosas, nas torcidas uniformizadas que dirigido Adilson Monteiro Alves, nosso conselheiro aqui da democracia corintiana, em todas as empresas, querida Luísa Trajano, nossa grande defensora da vacina. A pandemia de Covid-19 é um custo muito alto, nos apontou os caminhos para enfrentar possíveis surtos e endemias. Não há truque mágico, só se enfrenta o problema de saúde pública à luz da ciência.
Agora, Heron, chamou a atenção aí, foi o constrangimento da ex-ministra Nísia Trindade, né?
Foi elegante até o fim, né? Fez a transição, mesmo sendo tostada no cargo.
A nova ministra das Relações Institucionais, a deputada federal Gleisi Hoffmann, no seu discurso, apontou como um grande marco a relação com os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado.
Aos presidentes Hugo Mota, que preside a casa a qual eu pertenço, e Davi Alcolumbre, que preside a casa a qual já pertenci. Obrigada por suas presenças, pelas manifestações de estímulo e acolhida. Nós vamos ter uma atuação conjunta em defesa do povo e do país. Presidente Hugo, presidente Alcolumbre, com vocês quero manter a relação respeitosa, franca, solidária e direta. Não tenham dúvidas, estarei sempre aqui para conversar, ouvir críticas e acolher sugestões.
O famoso mais do mesmo. O governo não consegue criar fatos novos e até quando muda de ministro, muda para as caras de sempre.
Afine os instrumentos, prepare os acordes e mostre todo o seu talento no maior festival de música autoral do nosso estado. 8º Festival de Música da Paraíba, viva o som da nossa gente. Uma homenagem a Cassiano e a Glorinha Gadelha. Inscrições até o dia 13 de março em radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica. Realização Governo da Paraíba.
É demais! 4 minutos para as 7 da noite agora.
Chamando o boletim
da redação.
O Ministério Público Federal está cobrando ação efetiva para solucionar a questão da Bahia da Traição. Mas está avançando, não é isso, João Pedro Gomes?
Entre as ações propostas pelo Ministério Público Federal, destacam-se a recomendação da instalação de enrocamento na Praia do Forte com o uso de blocos de rocha e manta geotêxtil, além da construção de escadas de acesso e dissipadores de energia para o escoamento da água na área do enrocamento. O MPF também reforçou no documento a necessidade da implantação dos quebra-mares submersos. Eles são apontados pelo Instituto Pré-Amar como a solução de médio e possivelmente um longo prazo para conter a erosão e estabilizar a linha da costa. A medida também prevê que o Estado da Paraíba mantenha a propriedade das rochas no enrocamento, permitindo a sua realocação para outras áreas em uma necessidade futura. A recomendação também propõe que o governo elabore um estudo da obra emergencial. A secretária do Meio Ambiente do Estado, Rafaela Camaraense, projetou as ações na área.
Olha, a gente tem feito o acompanhamento, a gente continua fazendo o monitoramento para também entender como é que tem sido a dinâmica da maré lá. É um acompanhamento que a gente precisa fazer ao longo de todos esses meses e um estudo que será dado por vários anos também, inclusive, para que a gente consiga compreender realmente como é que se dá a dinâmica da maré lá em Bahia da Traição. Mas os estudos, eles permanecem. A partir do momento que a gente faz a primeira intervenção, a gente precisa continuar monitorando, porque nós teremos possivelmente outra intervenção, como quebra-mares, para fazer com que a energia da amarela seja dissipada.
Da redação do portal Mais PB, João Pedro Gomes.
A secretária Rafaela Camaraense, que participou hoje, o Alisson, do anúncio da contratação de agentes ambientais, né? Jovens.
Exatamente.
Que vão atuar.
2.000 vagas, Heron.
2.000 vagas. Importante iniciativa. Alô, alô, Jordan Bezerra, colega. Oi, radialista, Jordan. Do blog do Jordan Bezerra, tá ligado na Hora H, que ele fez uma matéria aqui com a doutora Clair Leitão, que é candidata à vaga no TCE, colocando-a como alguém da estrita confiança do grupo Mota, em Patos, viu, Alisson?
Então aí...
Patos, que nos ouve pela rádio Itatiunga FM.
Confirmando, era mais um nome do Republicanos, se ela obtiver o apoio dos Motas, né?
Pois é.
Tem a deputada Chica Mota, o deputado Hugo Mota, prefeito Nabor.
Na estrada agora, na estrada, ouvindo pela rádio Mais FM de Cajazeiras, meu querido amigo, vereador da minha República de Marisópolis, Alan Dantas, tá no trânsito, tá ouvindo a gente na BR-230. Um abraço, meu amigo Alan. Valeu pela audiência.
Quando o relógio apontar para 8h30 da noite, hoje você tem um compromisso na tela da TV Manaíra ou no YouTube.
Convidar você que tá ligado com a gente no rádio para se ligar na TV Manaíra às 8h30 da noite. Uma entrevista com o deputado federal Cabo Gilberto do PL, um dos protagonistas do bolsonarismo no Brasil. Na pauta, as polêmicas envolvendo Bolsonaro e o bolsonarismo, novo comando do PL aqui na Paraíba, e também ao debate do reajuste salarial das polícias.
É polêmica, viu?
Participativamente desse debate, qual é a opinião dele, qual é a posição dele, qual é a fórmula para se chegar a um consenso entre o governo e as polícias. Então, 8:30 da noite, na tela da TV Manaíra, na Hora H, com o deputado federal Cabo Gilberto, do PL.
Hora H!
Afine os instrumentos, prepare os acordes e mostre todo o seu talento no maior festival de música autoral do nosso estado. 8º Festival de Música da Paraíba, Viva o Som da Nossa Gente. Uma homenagem a Cassiano e a Glorinha Gadelha. Inscrições até o dia 13 de março em radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica. Realização, Governo da Paraíba.
Boa noite, até amanhã.
Até amanhã.
Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar.
O dia todo.
O dia todo.
Rede Mais.